E juízes e promotores da infância e da juventude do trabalho concederam entre 2005 e 2010 mais de 33 mil autorizações de trabalho de jovens com menos de 16 anos. Este dado foi levantado pela Agência Brasil, através do Ministério do Trabalho e Emprego. E sobre esta realidade, que, segundo a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, é inconstitucional, nós vamos conversar agora com a Procuradora Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Nelly Andonini. Doutora Nelly, boa tarde.
Boa tarde, Gil. Boa tarde, ouvintes.
Existe na nossa região autorizações para o trabalho de crianças, adolescentes, como no caso que foi levantado pela Agência Brasil do Ministério do Trabalho, 33 mil autorizações entre 2005 e 2010?
Para que seja do nosso conhecimento, né, atualmente não, né, Gilson? Até porque essa matéria ela fica afeta mais ao Ministério Público do Trabalho e à Justiça do Trabalho, né? Então não nos chegou nenhum relato e nem nas estatísticas também nós podemos constatar tal fato aqui na nossa região, pelo menos, né?
Existe uma forma das crianças ingressarem no mercado de trabalho? Existe algum meio que isso é possível e que não se caia na inconstitucionalidade?
Com menos de 16 anos, não. Só através da aprendizagem, né? Então, é ponto pacífico. A Constituição Federal erigiu no artigo 7º, 33, a idade limite de 16 anos. Então, com menos de 16 anos, a partir dos 14, só na modalidade da aprendizagem. Tirou isso, já você realmente vai estar caindo contra a Constituição, então na inconstitucionalidade e também na ilegalidade, indo contra o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria CLT.
O que, que leva juízes e promotores a autorizarem esse trabalho?
Normalmente, o que leva um juiz a fazer essa autorização ou um promotor emitir um parecer favorável a isso é aquela situação. É melhor, digamos, na posição deles, que é totalmente contrária à nossa, né? É melhor estar trabalhando do que estar na rua ou ele precisa dessa renda. Agora, nós somos diametralmente opostos a essa posição.
Por quê, doutora Nelly?
Primeiro, pela Constituição, né? Uhum. O Estado Democrático de Direito exige que nós respeitemos as leis e principalmente a nossa Constituição. Então, o artigo 7º é claro, isso é um direito não só social, mas como fundamental, então não se pode mexer, né, nessa legislação. E pelo princípio da proteção integral, que lá no artigo 227 também da Constituição Federal estabelece a criança e adolescente como prioridade absoluta. Então, nós não podemos comungar com um posicionamento que vá contra a lei, né? A posição de que ele precisa de renda, a própria Constituição Federal também dá a resposta, né? Então, o artigo 204 estabelece que, quando uma criança ou um adolescente precisa de uma proteção, está em risco social, tem assistência social para isso. Ela deve ser encaminhada para a escolarização e para a assistência social, mas não para o trabalho. E a obrigação, na realidade, é dos pais, né? Proteger os seus filhos. Quando isso não ocorre, o Estado e a sociedade têm que suprir.
Então, a senhora considera que hoje existe uma ausência do Estado?
Em alguns lugares, sim. Em alguns lugares, existe uma ausência do Estado. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece que quando há essa necessidade, digamos, de substituição da família, né, que ela não é suficiente para fazer a proteção da sua criança e do seu adolescente, os municípios, Estado e Governo Federal, eles têm por obrigação legal, pelo artigo 4º, de fixar políticas públicas. E nessas políticas públicas tem que estar incluída essa proteção para esse jovem que precisa, para essa criança que precisa.
A senhora considera que é possível hoje, como aprendiz, um adolescente de 14, 15 anos, poder ter contato com atividade profissional, mas na
Exato.
Condição de aprendiz, é isso?
Oi?
Na condição de aprendiz.
Só na condição de aprendiz, porque o aprendiz, ele não é o trabalho pelo trabalho como é inserido o trabalho precoce. Ele é profissionalização, então ele vai ter uma parte só de prática, que seria o trabalho, né? E a outra parte é de teoria, é de curso, então ele tem que estar matriculado em um curso, com frequência, com notas, né? Então é toda uma proteção diferenciada, um contrato de trabalho, então tudo assegurado e sempre em situações possíveis, em situações legais, né? Agora, o trabalho infantil, que é esse que é condenado, essas autorizações, é aquele normalmente que é colocado em situações de risco, tanto que a reportagem, ela traz alguns exemplos da ministra, de que a maioria dessas autorizações acabaram ocorrendo, inclusive, em condições perigosas, insalubres, né? Colocando em risco a saúde e a integridade física dessas crianças ou adolescentes.
Existem empresas, inclusive, que se beneficiam com isso, com o trabalho em grande quantidade de crianças e adolescentes?
Sim, existem. Então, esse trabalho precoce, esse trabalho ilegal, ele só vai favorecer a subqualificação, né, a exploração da mão de obra, acidentes de trabalho, porque criança e adolescente não tem a mesma perspicácia que o adulto tem, né? Enfim, às vezes, quando ele ocorre em ruas, ele favorece o aliciamento para o tráfico, para a exploração sexual também. Então, ele é maléfico em todos os seus sentidos.
E a família, em determinado momento, é meio que vilã, porque ela contribui e estimula esse tipo de prática. Alguns pais chegam a regimentar os filhos para o trabalho junto com eles em algumas atividades.
E quando isso ocorre, daí essa é uma atribuição daí da vara da infância e juventude, da promotoria, né, da infância e juventude, quando isso é detectado, os pais devem ser responsabilizados, eles podem responder por colocar o seu filho em risco, né? E as autoridades públicas, no caso o Ministério Público e os conselhos tutelares, têm a obrigação legal de, quando detectar esse tipo de situação, retirar essa criança ou adolescente da condição ilegal e encaminhá-lo a um programa social, seja se já tem idade de 14 anos e ele pode ser inserido no projeto de aprendizagem ou outro da assistência social de cada município.
Então, a senhora já colocou esse tema, mas eu queria desdobrar ele um pouquinho com a senhora, que é exatamente essa função que o Estado tem de proteger a criança e o adolescente e gerar políticas públicas. A senhora mesmo colocou que em algumas regiões do Brasil existe essa prática de promotores e juízes de autorizarem o trabalho para crianças e adolescentes. Nós temos, então, uma ausência do Estado que acaba compactuando com esse tipo de ilegalidade, que nós podemos evitar, a lei exige que se evite, mas não existe uma condição humana, concreta, material, para que isso não ocorra.
Existe uma certa ausência do Estado, sim, mas esse artigo 227, que é essa doutrina que a gente chama da proteção integral, ela não atribui só ao Estado, tanto que a dicção dela, ela coloca família, sociedade e Estado. Então não é uma obrigação exclusiva do Estado, é da sociedade também. Então, a partir do momento que você tem uma criança ou adolescente trabalhando de forma ilegal, você tem um setor produtivo, né, se locupletando desse trabalho, e, normalmente, na cadeia, você vai ter nós, digamos, consumidores, né, usuários, às vezes, de um serviço, compactuando dessa cadeia também. Quando você compra um produto de uma empresa que tem ali as mãos de uma criança ou adolescente de forma ilegal, você também fez parte da cadeia e não fez nada para que isso mudasse, né? Então, eu acho que essa obrigação, ela é tríplice. Ela é da família, mas ela é também da sociedade e do poder público. E quando o poder público falha, se os seus órgãos, né, que têm a obrigação legal de fazer com que o poder público marche, a sociedade tem a obrigação também de ir lá e buscar e cobrar essa política pública.
Como é que a sociedade pode cobrar? Isso é um ponto interessante. De repente, eu tenho um contato com uma empresa, ou de repente tenho a informação de que eu tenho uma criança ou adolescente de forma inconstitucional trabalhando. Certo. Como é que eu pratico essa denúncia?
Dois modos. Normalmente, primeiro, ao Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele vai fazer a verificação e ele vai tentar solucionar. Se ele não conseguir solucionar, se essa empresa resistir, né? E ele já normalmente encaminha para a gente. Então, todos os conselhos tutelares da nossa região, eles têm uma ficha padrão, digamos, do Ministério Público do Trabalho, em que eles podem mandar por fax, tão logo eles detectem, né, a situação ilegal, nos encaminha. Mas qualquer cidadão, digamos, está passando na rua e vê uma criança entregando panfleto, vendendo sorvete, ou sendo explorada de outra forma, encaminha um e-mail, nós temos a nossa página, pode fazer a denúncia lá ou através de fax, fazendo a comunicação, quer dizer, para quem se tem como identificar, né, em que local, em que rua, em que dia, que nós vamos abrir os procedimentos preparatórios e vamos fazer a investigação, chamar essas empresas aqui, né, para que elas regularizem, para que elas obtenham essa prática através da assinatura de um termo de compromisso.
E agora, no final do ano, com as festas de final de ano, é um período muito comum para se utilizar o trabalho de crianças, quando a senhora fala de distribuir panfletos, por exemplo.
Até por causa das férias, né? Porque normalmente a parte dessas crianças, principalmente se tratando de crianças, né, menores de 12 anos, eles normalmente estão atendidos já por entidades sociais. Quando chega o período de férias no final do ano, então, que eles não estão mais, né, na entidade social, então é comum, aumenta muito, né, nas nossas ruas, o trabalho em ruas. Mas fora esse, nós temos um trabalho informal, muitas vezes em pequenas oficinas, né, que seja por desconhecimento da lei, ou seja, realmente conhecendo a lei e fazendo, e acabam contratando essas crianças e adolescentes. A questão do dia de finados, que nós estamos aí, né, há menos de 3-4 dias. Então, teve que haver uma intervenção do Ministério Público anos atrás, para que naquela data, né, no dia 2, pudéssemos tirar as crianças que vão lá ao cemitério catar velas para vender. Quer dizer, né, com uma renda também, numa situação totalmente de risco, né, de insalubridade e tudo mais. Então, às vezes, o trabalho infantil, né, ilegal, ele está mais próximo da gente que a gente consegue, às vezes, perceber.
Inclusive, na própria casa, algumas famílias que têm o trabalho artesanal, produzem, às vezes, uma facção. A mãe trabalha junto com os filhos, a mãe coloca os filhos para trabalhar. É mais difícil de detectar isso.
É, muito difícil. Assim, na nossa região até nós não temos tanto, mas se nós formos para outras regiões Sul, São Paulo, digamos, calçados, né? Onde você tem muito a questão do regime familiar, isso é uma guerra constante que tanto lá o Ministério do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho travam para poder identificar onde estão, né, esse trabalho irregular e poder sanar daí, né, poder afastar e incluir essas crianças numa escolarização, num contraturno, enfim.
Doutora Nelly Andonini, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada, Gilson. Boa tarde.
Conversei com a Procuradora Regional do Trabalho, que é também do Ministério Público do Trabalho, Nelly Andonini. Nós falamos sobre autorização de juízes e promotores para o trabalho de crianças e adolescentes. A doutora Nelly frisou que o trabalho só é permitido acima dos 16 anos. Antes disso, tem que ser em sistema de aprendizagem. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Falamos um pouco também dos setores, dos períodos que se acaba explorando mais as crianças. Né? E que a nossa região não tem, segundo o conhecimento dela, nenhum tipo de exploração neste sentido. Mas que em algumas regiões do Brasil é uma prática, infelizmente, habitual.